Cairo. Maria começou com a gente, primeiro foi Arthur, aí depois que ela veio. Aí Maria perdeu o ônibus, gente. Coitada, Maria ficou tão empolgada no terminal que ela estava lendo e que me ligou, perdeu. E uma das alegrias dela é entrar no mercado hoje e ela conseguir ler com fermento e sem fermento, porque ela levava o trigo errado, ou ela tinha que perguntar para alguém. E ela contando isso é a coisa mais linda. E aí ela é uma das. Ela começou com Arthur, com 8 anos, que entrou, não, estava num período ali escolar que estava com muita dificuldade. E aí a biblioteca dá esse suporte, aí ela vem também para fazer parte da educação de jovens e
É
adultos.
importante a gente destacar para quem está ouvindo a gente que a gente não está falando apenas de uma pessoa que aprendeu a decodificar a palavra, né? Para quem é leitor, olha, a palavra ele já identifica, fica algo até meio que automático. A gente está falando de algo muito além disso, que é a emancipação de cidadãos, né? É
Sim.
importante e eu quero
E
aqui,
autonomia, né?
sim, de
É autonomia.
parabenizar a iniciativa, porque só quem ou conhece, tem parentes, pessoas próximas que aprenderam a ler depois de adultos, é que sabe o quanto isso pode significar para alguém. E leve para toda a equipe, e para você também, esse parabéns, porque tudo isso é muito importante. E é importante não só pelos números, mas pelas pessoas que se emancipam, pessoas que podem chegar no supermercado e escolher o produto que irão comprar, pessoas que chegam não só no terminal em conquista, mas que se porventura forem a qualquer outra cidade fazer um tratamento de saúde, enfim, conseguem identificar o ônibus que vão pegar, se naquele ponto de ônibus passa o ônibus que ela quer pegar, ou apenas mandar uma mensagem de WhatsApp ou receber uma mensagem e não ficar dependendo de ser um áudio, poder ler uma mensagem de carinho de um filho, de alguém, ou escrever uma mensagem de carinho para alguém no aniversário, por exemplo, que às vezes passa desapercebido para a gente, que já sabe ler, mas que é algo muito importante para quem está aprendendo. Parabéns para vocês.
Ai, muito obrigada, viu, Guilherme? Eu agradeço vocês, Sano, por ter nos convidado para estar aqui compartilhando um pouquinho. E eu peço que eu tenho minhas redes sociais, tenho o BC Miro Cário, tenho o meu número que também está lá vinculado. Pode entrar em contato quem tiver disponibilidade. A gente está precisando muito de professores para reforço escolar do ensino fundamental 1 e 2. Então, quem tiver essa disponibilidade, infelizmente a gente não pode nem dar um suporte de um transporte. Que se eu pudesse, era para além disso. Mas quem puder contribuir com um pouco de tempo, a gente tem. Nosso espaço é restrito, não tem muito para receber livros. A gente ainda recebe livros literários, livros. Agora a gente está com um movimento muito grande lá para retomar a leitura dos clássicos. Nosso clube de leitura vai para ler Machado de Assis, retornar essa leitura. E aí a gente tem muitos livros lá. Então a gente não está mais recebendo assim essa quantificação. Não fala assim, minha necessidade é livro, não é. Minha necessidade é pessoas que, por exemplo, que goste de Machado de Assis e ler um livro e queira lá contribuir no nosso clube de leitura, compartilhando como foi para você, como foi essa leitura para você e para potencializar os nossos, para incentivar e fomentar o desejo em ler os clássicos, porque a gente nunca perder isso.
Miquel, eu queria só que você, antes da gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro, né? O que é que você pensa, na biblioteca, no centro, para os próximos anos?
Penso numa sede própria, porque aluguel é muito difícil. Então, a gente tem muitos terrenos ociosos lá no entorno. A gente tem outros projetos dentro do residenciais do Minha Casa Minha Vida. Olha onde estamos. Todos os residenciais do Minha Casa Minha Vida de Vitória da Conquista, se ele não é, ele é muito próximo da margem do Anel do Contorno Rodoviário. O único que não é o Primavera. Então, a gente olhar como a gente está longe do centro, como diz o professor Cláudio Carvalho da UESB, a gente está longe demais para as políticas públicas e próximo para a mão de obra. Então, o que eu desejo é que esses projetos como esse, eles tenham vida longa e que tenham sede própria, porque se a gente tivesse um espaço próprio, a gente estaria pegando esse dinheiro que tira para um aluguel, para uma água, para uma luz e fazendo muito mais do que a gente já consegue fazer. Então, esse é o nosso maior desejo, o meu maior sonho.
Muito obrigada pela sua participação aqui, por abrir seu coração, contar essa história maravilhosa. Tenho certeza, né, que as pessoas que conheceram um pouquinho do seu trabalho se encantaram. E a gente espera, né, Guilherme, que as pessoas também possam ajudar de alguma forma esse trabalho tão incrível, tão encantador.
Muito
Obrigada.
obrigada, gente.
Tá aí, talvez tenha sido a principal mensagem. Pessoas precisam de pessoas, e você que está aí ouvindo a gente, né, provavelmente pode dar sua contribuição. Agora 12 horas e 38 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim, com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12:42.
Voltamos a apresentar Fala Conquista.
Olha só, o assunto agora é uma das obras mais importantes para o futuro de Vitória da Conquista e região. Estou falando da construção da barragem do Rio Catolé, com mais de 50% do cronograma já executado e a previsão de começar a acumular água já no próximo verão. O empreendimento promete garantir segurança hídrica para milhares de pessoas aqui da nossa região, além de impulsionar, Samara, o desenvolvimento econômico da região pelos próximos anos.
É, e a obra é realizada pelo governo do estado por meio da Embase, conta com um investimento de mais de 347 milhões de reais, integra um conjunto de intervenções que também inclui ampliação do sistema de abastecimento de água no município.
E para falar sobre o andamento da obra e os impactos desse projeto para a nossa população, o Fala Conquista conversa agora com o engenheiro fiscal Jackson Rangel. Seja bem-vindo, Jackson.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na rádio e poder passar as informações de uma obra tão importante.
Jackson, a obra da barragem do Rio Catolé já ultrapassou 50% de execução. Em que estágio ela se encontra hoje e quais são as próximas etapas?
Exatamente. Eu quero frisar aqui que nós estamos seguindo o cronograma de obras estabelecido em contrato. Nós estamos executando agora uma estrutura que nós chamamos de Krieger. Essa estrutura é como se fosse um escorrega por onde a água passa depois que verte pelo alto da barragem, ela passa e acessa a bacia de dissipação da estrutura. A água precisa fazer esse caminhamento para que ela não chegue com muita força a jusante do equipamento e que de modo a que não danifique o rio depois do equipamento. Então, tanto o Krieger como a bacia de dissipação dissipa toda essa força que a água vai passar por ele e direciona para o curso normal do rio. Essas estruturas são as estruturas importantes da barragem e também quero destacar aqui também a execução do muro lateral esquerdo, que é uma estrutura de concreto que vai servir também para barrar a água no lado esquerdo do canal de escoamento da água.
Jackson, uma vez ficando pronta, qual vai ser o impacto, né, que essa barragem vai ser capaz de proporcionar? Os benefícios que ela trará, não só para a população de Vitória da Conquista, mas aqui da região da cidade?
Olha, eu sempre gosto de informar que ela tem uma capacidade de armazenamento de 24 bilhões de litros de água. E conversando com o pessoal aqui de Vitória da Conquista, responsável aí pela distribuição de água, eles me informaram que essa quantidade é necessária para abastecer o município, ou seja, o sistema, não só Conquista, mas todos os distritos e as cidades vizinhas, por um período de um ano. Ou seja, estando a barragem em plena capacidade, ela tem condições de abastecer durante um ano, que não aconteça chuva, ela consegue abastecer a cidade nesse período. Então, é um dado muito importante, um dado que traz tranquilidade aqui para a cidade, por conta dessa segurança hídrica.
Jackson, é uma obra muito importante para a Conquista e muito aguardada pela população, né? Você falou aí que vocês estão seguindo um cronograma, né? E a gente quer saber o seguinte, já existe um prazo para essa obra ser concluída?
Olha, o prazo contratual da obra está para fevereiro de 2027. Atualmente, nós estamos seguindo o cronograma que foi pactuado, como eu disse anteriormente, e nós estamos trabalhando para que em fevereiro de 2027 a estrutura de concreto esteja plenamente executada e em condições de começar a fazer esse acúmulo de água.
Uma vez que ela realmente comece já em fevereiro a acumular água, Jackson, em quanto tempo, de acordo com, inclusive com as previsões, as médias de chuva aqui na nossa região, em quanto tempo a gente deve ter a barragem efetivamente na plena capacidade de armazenamento, trazendo essa tranquilidade aí de um ano de uso de água já acumulada na barragem?
Olha, essa conta depende muito das condições climáticas aqui da cidade. Eu destaquei 2020, a gente teve uma chuva aqui fora do normal, perdão, e se essa chuva continuasse, a gente conseguiria encher ela em 6 meses, para você ter ideia. Mas uma conta que a gente fez, isso sem considerar grandes diferenças climáticas, a gente gira em torno de 365 dias ou um ano.
Tá certo. Jackson, a gente agradece aí a disponibilidade de vocês que atenderam a gente. A gente pediu agora pela manhã, já no final da manhã, essa entrevista. Vocês nos atenderam. E
sim.
A gente deseja que a obra realmente caminhe dentro do prazo e que em breve a gente esteja comemorando a conclusão da obra.
Ok, eu quero agradecer aqui a participação, quero externar aí a satisfação da empresa em estar podendo divulgar uma informação tão importante aqui para a comunidade e dizer que estamos aqui à disposição para qualquer outras informações, sempre que precisar, é só entrar em contato que a gente terá o maior prazer de atender aí a rádio.
E agora o Fala Conquista traz um alerta importante sobre a saúde pública no município. Mesmo com a disponibilidade de vacinas, os índices de imunização contra a influenza entre os grupos prioritários ainda são considerados baixos aqui em Vitória da Conquista.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que até o momento, pouco mais de 9 mil doses foram aplicadas. Mas a cobertura entre crianças, gestantes e idosos ainda está aquém do ideal, justamente os públicos que são mais vulneráveis, Samara.
E ao mesmo tempo, casos da síndrome respiratória aguda grave já acendem também um sinal de atenção, com registro de hospitalizações e mortes ainda nos primeiros meses do ano. Por isso, a gente vai ouvir agora a Alana Ferraz, que é coordenadora de imunização de... Pode falar, Alana.
Diretoria de Vigilância em Saúde.
Diretoria de Vigilância em Saúde. Isso. Prazer, seja muito bem-vindo ao Fala Conquista, que vai trazer essas informações e também vai falar um pouquinho sobre a situação na Catapora aqui no nosso município. A gente tem muito assunto para falar agora. Seja muito bem-vinda ao Fala Conquista, Alana.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes do Fala Conquista. É um prazer muito grande estar aqui conversando com todos vocês, principalmente para abordar problemas de tão grande relevância para a saúde pública da nossa população.
Alana, é uma pergunta que eu, enquanto jornalista, não gostaria de fazer, mas por que ainda estamos discutindo adesão a programas de vacinação gratuita, inclusive de crianças com problemas tão graves e evitáveis com uma simples vacina? O que acontece ainda com nossa população?
Vem enfrentando isso principalmente pós-pandemia, em que a população começou a ter uma resistência maior da vacina. E o que que a gente, quanto município, quanto sistema de saúde a gente traz? Quando você se vacina, você não está tomando uma decisão individual para você. Você está protegendo todos à sua volta. Existem vacinas em que o bebezinho ele só vai tomar quando ele tiver um ano de idade. Se você, adulto, opta por não utilizar, não se vacinar, você está colocando em risco o seu vizinho, seu primo, seu parente, seu filho, as pessoas que você está convivendo que ainda não tem um sistema imunológico preparado para poder lidar com aquela doença.
Alana, não parece assim meio ilógico? Assim, passamos por uma pandemia que a gente conseguiu sair justamente porque surgiu uma vacina. O ideal não seria, a coisa mais lógica não seria que a gente estivesse mais consciente da importância das vacinas?
Com toda certeza, mas há um grande problema em nosso país e até a nível mundial, que são as chamadas fake news, em que muita gente que se diz saber de muita coisa e que na verdade não tem formação para tal, não está apta a falar sobre isso, fala abertamente em redes sociais, em diversos lugares, amedrontando a população. Então, em certos pontos, a população acha que está se protegendo, se privando, se livrando de alguma teoria da conspiração e acaba não se protegendo e colocando as pessoas em risco. Isso pode trazer doenças de volta que a gente já tinha erradicado, que já não eram mais presentes na nossa vida, e o que a gente está vendo acontecer em diversos países afora e está se aproximando do nosso Brasil.
Alana, vamos trazer dados atualizados, né? Os dados já mostram um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano aqui na nossa cidade. Eu queria que você trouxesse esses dados para a população entender e também como a população deve interpretar esse cenário.
Exatamente. A síndrome respiratória aguda grave é uma complicação de algum problema respiratório que pode ser causado por vírus, como exemplo de influenza, vírus de COVID, ou até outros vírus, como rinovírus, outros vírus que estão em circulação. O que nós temos hoje? Nós temos a vacina da influenza, que ela é atualizada anualmente pelo vírus que vai estar em maior circulação, aquele vírus que coloca a nossa população em maior risco. Então, isso já foi estudado previamente, e a vacina já está disponível. Significa que a pessoa nunca vai pegar nenhuma gripe, nenhum resfriado? Não, não significa, mas a possibilidade dessa pessoa ter uma complicação, ir para um internamento hospitalar, ser entubado, ter realmente complicações, inclusive a óbito, é extremamente reduzido quando a pessoa é vacinada. É, temos disponível vacina tanto COVID quanto a vacina influenza, mas também reforçamos os cuidados de que a pessoa já se vacine agora, antes do inverno. No momento que chega o inverno, a população tende a ficar em locais mais fechados, a circulação do vírus aumenta muito, então a possibilidade da grande maioria da população se contaminar e ter uma grande quantidade de casos graves em que o nosso sistema de saúde, não só a Vitória da Conquista, mas em todo o Brasil, não comportar, é muito grande. Então, as pessoas precisam se vacinar o quanto antes, principalmente os públicos-alvos, gestante, idosos e crianças abaixo de 6 anos e acima de 6 meses.
Um posto de saúde do seu bairro, levar a identidade, como é que funciona?
Exatamente. Se você é grupo prioritário, se você é gestante, seu cartão da gestante, qualquer ultrassom, qualquer coisa que comprove que você é gestante, se você não tiver com a barriga tão aparente, que é o meu caso, onde eu chego, a barriga já está bem aparente.
Está se mostrando.
Já está aqui.
Toda linda.
Isso. Você comprovou que está gestante, imediatamente você é vacinado. Crianças abaixo de 6 anos com documento já é vacinado. Idosos, apresentou documento, 60 anos mais, já é vacinado. Além disso, nós temos os grupos que são os grupos especiais, que eles não são os grupos prioritários da vacinação, mas a vacina está disponível e a gente precisa que esse grupo também se vacine. Por quê? Por exemplo, professores, as pessoas, por que os professores vão se vacinar? Olha o tanto de crianças, tanto de pessoas que os professores estão em contato ali todos os dias na sua rotina. Imagine um professor transmitindo para uma turma inteira. Talvez ali naquela turma você tenha alguém vulnerável. Professores, eles são público-alvo, profissionais da área da saúde, transporte público, profissionais dos correios, pessoas com doenças crônicas, asma, DPOC, diabetes. Apenas apresentar o relatório do que é a sua condição, você vai ser vacinado também. Pessoas que são privadas de liberdade, nossa equipe já está indo fazer, os idosos que estão em instituições de longa permanência, nossa equipe está indo. Então, o que a gente pede para a população que consegue se locomover? Vá logo se vacinar, porque quando você vacina, seu corpo ainda vai demorar 2 a 3 semanas para produzir os anticorpos para te proteger. Então, quanto antes você estiver vacinado, melhor, mais você vai estar protegido no momento de maior circulação do vírus.
Existe algum grupo que, porventura, não pode se vacinar? A gente já estava conversando com Samara um pouco mais cedo. Tem alguma recomendação, por exemplo, alguém que já está gripado, está com algum resfriado, essa pessoa pode tomar a vacina? Como é que funciona?
Pronto, se a pessoa está com sintomas ativos, a gente vai esperar que os sintomas passem. Mas se a pessoa está saudável e está dentro desses grupos, se a pessoa não está com nenhum sintoma, com febre, algum impedimento em que a vacina pode ali, a própria reação da vacina ser confundida com o que a pessoa já estava, a pessoa pode estar se vacinando tranquilamente.
Não tem contraindicação?
Nestes casos, não. A pessoa precisa estar saudável ali no momento da aplicação.
Tem um mito, né? A Lana tem um mito e eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem pessoas que ainda acham que quando toma a vacina gripe, acha que vai ficar gripado, resfriado, né, Guilherme?
Exatamente. O tal do mito aí, deixando as pessoas confusas.
O que pode acontecer? A vacina simula no nosso corpo o vírus, mas é aquele vírus atenuado ou inativado, falando das vacinas de um modo geral. Então, pode acontecer da pessoa sentir ali aquela dorzinha no braço, sentir ali um sintoma muito leve, como se fosse gripar, porque é como se a vacina estivesse apresentando para o seu organismo, chegasse lá, oi, corpo, oi, organismo. Isso daqui é o vírus, é um pedacinho do vírus que você vai entrar em contato. Olha, aprenda a se defender contra ele. Então, o seu corpo treinando para poder se defender quando você realmente entrar em contato com o vírus de verdade. Então, imagine se na vacina que o vírus ou ele é atenuado, ou é um inativado, como é, que é muito mais fraquinho, o seu corpo já está tendo essa reação, imagine se você entrar em contato com o vírus de verdade, sem o seu corpo estar preparado, cheio de anticorpos para te proteger.
Aproveitar agora, né, antes do inverno chegar, a gente já está percebendo umas variações na temperatura. Hoje mesmo, logo cedo, muito frio aqui em Vitória da Conquista. A gente já percebe, né, um pouquinho a garganta pegando. Já, a gente já vê um vizinho, uma pessoa no ônibus já
tossindo.
Exatamente. Então, é importante ficar atento, né? Vamos mudar de assunto agora, mas continuando falando de saúde, vamos falar sobre uma situação também que tem chamado a atenção, né, da Secretaria Municipal de Saúde, que é a situação da catapora aqui no nosso município. Fala um pouquinho para a gente sobre esses casos e como o setor está acompanhando esse cenário.
Isso, nós estamos tendo casos de varicela, que comumente ele é conhecido como catapora, e começou com um rumor no dia 7 em que a vigilância recebeu a suspeita de alguns casos. No dia 8, a vigilância visitou já a escola, foi entender o que, que estava acontecendo e lá já foram identificados casos. De imediato, o que precisamos fazer? Nós temos ali um local que é uma escola, que mais de uma pessoa já apresentou a varicela. Então, nesse momento...
Que é a catapora.
É, exatamente. Tá de catapora. Então, nesse momento, o que, que a vigilância fez? Busca ativa logo para identificar todos os casos e começou a monitorar todos os contatos. Quem são os contatos? As pessoas que tiveram proximidade com essas pessoas. Seja no ambiente escolar, seja na família, começamos a monitorar. Por quê? A partir do momento que você entra em contato com o vírus, você pode demorar de 10 a 21 dias para você manifestar qualquer sintoma. Então, a pessoa pode já estar contaminada, mas ainda não está apresentando. Então, a vigilância segue monitorando. Hoje mesmo estamos fazendo busca ativa com cerca de 270 alunos, em que, se esses alunos tiverem necessidade de fazer vacinação contra a varicela, se ele não tem nenhuma dose de varicela, nossa equipe já vai estar dentro da escola vacinando, lembrando que são com autorização dos pais, no caso daqueles abaixo de 18 anos. Quem tem 18 anos pode ser vacinado normalmente sem essa autorização. E eu reforço isso daqui sobre a necessidade da vacinação. A primeira dose na criança é aos 15 meses, a 1 ano e 3 meses. E depois, aos 4 anos, tem esse reforço dessa dose. Então, essa criança, até abaixo dos 7 anos, ela deve estar obrigatoriamente com essas doses. Significa que ela nunca vai ter uma catapora? A grande maioria nunca vai ter. Mas pode ser que uma ou outra tenha. E o fato de estar vacinado, você vai evitar grandes complicações. Na maioria dos casos, os casos são leves, mas a catapora em uma pessoa em que é mais sensível pode levar a quadros de infecção, pneumonia, inclusive óbito.
Tá aí, a gente conversou com a Alana, trazendo aqui informações muito importantes sobre vacinação. Alana, no nosso tempo que já está estourado, a gente agradece a sua participação e sempre que tiver alguma novidade em relação à imunização, a gente está aqui à disposição para prestar esse serviço e informar a população a respeito da vacinação, que é algo tão importante.
Agradeço imensamente a vocês.
Samara.
Obrigada, Alana. E agora a gente vai falar um pouquinho com a nossa Nusca Meirelles, porque daqui a pouquinho tem mais uma edição do Na Roda com a Câmara.
É isso aí. Muito boa tarde, Samara Dias. Boa tarde, Guilherme Barbosa. Como foram de feriado de final de semana?
Maravilhoso.
Aproveitei bem.
Feriado é o próximo. Feriado é o próximo.
Oi, gente. Muito boa tarde para vocês que estão aí na sintonia do Fala Conquista. Olha só, hoje a nossa conversa é com o Antônio Sena, criador do blog do Sena, um dos portais de notícias mais acessados aqui de Vitória da Conquista e da região. Então, continua aí, segue com a gente que a gente começa agora. Eu Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Bora, minha gente, muito boa tarde, Vitória da Conquista, está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anusca, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
E olha só, hoje a comunicação regional, a gente sabe muito bem que passou por uma transformação profunda nos últimos anos. Se antes a informação estava concentrada aí em rádio, jornais impressos e televisão, hoje os blogs e portais digitais passaram a ocupar um papel central na forma como a sociedade aí se informa.
E essa mudança não foi apenas tecnológica, foi uma mudança de linguagem, de velocidade e da relação com o público. Hoje, a notícia acontece em tempo real. A população acompanha os fatos pelo celular, participa, envia informações e cobra respostas com mais rapidez.
É isso aí, ó. Nesse contexto, os blogs regionais passaram a ter um papel fundamental na construção da opinião pública, na fiscalização do poder público e na divulgação dos fatos do cotidiano.
Em Vitória da Conquista, esse movimento também aconteceu. E alguns portais passaram a ganhar protagonismo na cobertura local. Entre eles, o blog do Sena, criado em 2018.
Pois é, e é sobre essa trajetória, os desafios do jornalismo digital e o futuro da comunicação regional que a gente começa agora com Antônio Sena, criador do blog do Sena. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada, Anuska, obrigada, Carol, obrigada a vocês por estar aqui na roda da Câmara, com a Câmara, né, participando deste programa, onde vocês vão pautar os blogs, os sites, aqueles que fazem a notícia, assim como vocês aqui em Conquista.
Com certeza, com certeza. Antônio, eu queria que você começasse contando pra gente, né, como é que surgiu essa ideia aí de criar o blog do Sena?
Olha, Lúcia, a ideia exatamente, ela não foi minha.
É mesmo?
Tem que ser muito franco. A ideia, ela não foi minha, foi de um amigo meu, que chama Rodrigo, né? E aí a gente fez esse site em 2018. Esse site, blog do Sena. Eu falei, Rodrigo, não faz site, já tem Fábio Sena, já tem outras pessoas com esse nome. Não, moço, ela é Fábio Sena, vamos criar o blog do Sena. Você é uma pessoa muito conhecida, então vamos criar esse site. E daí nós fizemos, foi feito o site há 8 anos e aí está até hoje aí, trazendo informação para os conquistenses.
Antônio, conta pra gente qual que era o cenário da comunicação em Vitória da Conquista naquele momento.
Naquele momento estava tendo ainda uma migração, ainda está tendo ainda a migração do para site notícia, então aqueles portais ainda que aquelas as rádios, a TV, né, tava começando a migrar também para o digital, né? Naquela época tinha 2, 3 sites que destacavam em Conquista, né, que pautava a cidade. Aí surgiu, aí eu falei, pronto, surgiu o blog, já entrou no meio. Aí eu falei assim, já tá bom de site, mas hoje já tem mais de 40.
E Sena, aquela época, você percebia uma lacuna na divulgação da informação? Como se Vitória da Conquista não tivesse sido abraçada de uma forma completa, né? Que o blog chega justamente com isso, né? Ele consegue ir em muitos lugares que às vezes os veículos tradicionais, eles não vão, chegam com mais rapidez. Você tinha essa percepção à época?
Olha, Lúcia, tinha assim, a época já tinha, eu tinha inúmeros grupos de zap, sempre fui curioso com informação chegava muito rápido pelos grupos de WhatsApp. Então já chegava muito rápido. O que o blog fez foi otimizar essa informação que chega pelo WhatsApp. Então, dali a gente já começava a não que sair na frente, a estar informação com mais velocidade em relação à TV. Na TV vai ter um jornal meio-dia, vai ter um jornal à noite. E o rádio, ele vai ter uma informação meio-dia ou também à noite. Então, o blog, ele consegue fazer esse meio de campo que a TV e nem o rádio faz. Uhum. Né? Que é te levar a informação com mais precisão. As pessoas reclamam do conteúdo, reclamam do parágrafo, mas o blog, da quantidade de parágrafos, mas o blog tem o seu leitor específico, tem aquela pessoa que gosta de fazer aquela leitura rápida. Né? Então, por isso o blog. Agora, voltando à questão do blog, depois da criação do blog, uns 4 anos pra cá, 5 anos pra cá, começaram também a surgir páginas de Instagram. Né? São páginas também que trazem a informação, que trazem o leitor para o seu Instagram. Diferente de blog. Blog lá você tem links, tem vídeos, tem um texto maior. Aí surgiu também essas páginas de Instagram. Eu também tenho minha página, mas ali é um resumo do que tem no site.
Uhum. No início, o blog, ele já tinha uma estrutura ou funcionava ali mais como uma coluna? Como que era?
Olha, o blog no início, ele não tinha estrutura. A estrutura era mínima, né? Eu trabalhava com outra na política, né? Assessor de Fabrício, ainda sou assessor de Fabrício. né? Muitas perguntas, mas que para mim conhece há muito tempo, eu sou assessor de Fabrício, ia ter polêmica em rede social, não sei o quê, mas para quem não me conhece, eu falo, eu sou assessor de Fabrício desde 2012, deputado Fabrício. Também já vendi livros. Aí na ideia da criação do blog, voltar à criação. Aí eu não tinha como dar assistência ao blog, eu viajava muito, né? Eu fazia muitas cidades, dirigia para Fabrício, ia para várias cidades, as cidades aí. E dali eu recebi um patrocínio da Câmara dos Vereadores. Isso é bom lembrar. Luciano, ele era o presidente da época. Dali eu contratei uma jornalista. Falei, ô, Fulano, eu tenho esse pouco aqui pra gente tocar esse blog, porque o blog, ele ainda não tem renda e a gente tem esse patrocíniozinho aqui. Vamos tocando? Ela, não, vamos tocar o blog. Aí veio a Câmara, eu não esqueço, em 2018, logo no meio mais ou menos. A gente começou a pautar algumas coisas, pautar, buscar a porta da transparência e fuçando mesmo a cidade. Dali veio esse patrocínio, eu consegui contratar uma jornalista. Dali ela veio fazendo o blog, fazendo. Precisei de outro jornalista, já veio outro patrocínio. Consegui contratar outra jornalista através de patrocínio uns 2 anos após. Né? Precisei de uma terceira jornalista, veio a terceira jornalista. Cada um em home office, fazendo os outros trabalhos de casa, porque... Eu tenho uma ilusão que o blog você fica milionário, como jornalista vai ficar milionário, como jornalista vai ficar milionário.
Ô, gente.
Então a estrutura ela é meio que tupiniquim, até hoje. Você tem uma coisa mais avançada dentro de casa, mas até hoje você consegue fazer assim. Claro que você vai se modernizando, né? Vai mudando o site, vai mudando as plataformas, você tá pensando, já estou pensando em outras, né? Uhum. Outras possibilidades para o blog, já desci um carro, já pensei em outras coisas. Mas novidades a gente vem com o tempo.
E Senna, quando é que você percebeu que o blog tinha ganhado força de fato? Que você falou, poxa, agora sim estou sendo reconhecido, meu trabalho.
Olha só, passou aí a campanha de 2016, se não me engano, acho que foi prefeito, passou 2020. O blog, na verdade, começou a pegar força de uns 3 anos pós-fundação. Nada que você monte. Tinha uma pessoa que me essa semana no shopping, me confundiu. Ah, eu falei, não, foram 2 anos difíceis para o blog. Até hoje é difícil para você se inserir no meio da comunicação, né? Difícil você criar uma página, você criar uma rede de amigos. Mas o blog ele começou de uns 5 anos para cá, até de 8 anos. De 5 anos até uma relevância. Quando o blog começou a pautar a política da cidade, começou a pautar os principais fatos aqui da cidade. Com isso, o blog começou a ter engajamento, a ter seu público, né? E hoje, modéstia à parte, hoje nós temos o site, todos os números mais acessados de conquista.
Você que acompanhou a transição, né, do jornalismo tradicional para o digital, o que você percebe que mais mudou?
Olha, eu já vendi jornal, sabia?
Sério?
Vendi jornal à tarde. Já entreguei revista Isto É. Já entreguei revista Veja.
É, acompanhou mesmo o tradicional, viu?
Eu li o jornal todo antes de entregar para o cliente, então... Eu já acompanhei esse analógico todo antes do digital. Naquela época, quando eu entregava o jornal, o cara ia receber a informação um dia depois. Eu já aconteceu lá em São Paulo. Ficava todo doido para ler o jornal do esporte, para ler a parte policial. Mas hoje não. Hoje, nessa transformação aí, a informação é rápida. Uhum. Ela é instantânea. Daqui uma hora a informação ela pode ter servido, mas não sai mais da forma que eu quero colocar no blog. Então, tem essa questão da agilidade. Já tem pautas que não. Pautas você pode demorar 2 dias, 3 dias. São aquelas pautas de pesquisa, são aquelas pautas de entrevista que você vai transcrever, que pautas próprias do blog.
Uhum.
Né? Esse factual aí você vai achar rápido.
Sim.
Ele é rápido. Hoje eu acordei 4 da manhã para botar uma notícia, hoje é acidente, um acidente. Ontem também domingo. Então, essas pautas são rápidas. Né? Então, essa transformação do digital para, vamos dizer assim, o tradicional lá, o Mobral... Uhum. Ela hoje não existe jornal tarde, mas tem 10 assinantes. Mas o jornal também está lá no site, está lá no digital.
Sim,
é isso aí.
Então todos migraram.
É verdade. E Senna, entrando justamente nesse ponto, o blog do Senna é reconhecido na cidade, na região do entorno, credibilidade a gente sabe muito bem que tem. Como você consegue equilibrar a questão da agilidade com a apuração dos fatos? Na rotina do dia a dia, como é que funciona para um blog?
Olha, o blog, você tem que ter... No jornalismo, você tem que ter N fontes.
Sim.
Né, trabalhamos com fonte. Ontem mesmo eu estava em casa, 9 da noite, a pessoa, tem um acidente no viário. Aí eu vou lá, olho um grupo da PRF, não tem nada. Aí eu vou lá, olho um grupo, não sei, não tem. Então você tem que ter o cuidado com a informação. Uhum. Por mais que seja o digital, você tem que primeiro consultar. Eu recebo 200 informações aqui. Mas você tem que buscar a mesma forma que vocês trabalham, buscar a fonte. Não é? Então, sem você checar a informação, você pode cair num perigo, por ser rápido. Eu já caí em várias, vamos dizer assim, já dei várias barrigadas. Né? Uhum. Mas você vai aprendendo ao longo do tempo. Você vai aprendendo, principalmente por questão do digital. Se naquela agilidade lá de você querer colocar primeiro, às vezes você pode estar matando uma pessoa com antecedência. Você pode estar aí ferindo alguém. Né? Então, tem que checar as informações. Então, você tem que criar sua rede de amigos, sua rede de que possa também estar ali orientando a você checar as informações.
Perfeito. Nesse contexto, né, de jornalismo digital e jornalismo tradicional, você enxerga que existe essa relação de complementaridade de um com o outro?
Existe. Claro que existe. É você, às vezes você está no digital aqui, tudo que está lá nessa rede aí, antes do digital, vai ter no blog. Vai ter informação. Lá tem matérias nossas, você vai encontrar 5, 6 parágrafos, matérias. Entendeu? Porque hoje, quando você fala digital, só se fala em escrita rápida. 2, 3 parágrafos, não. E as pessoas, poxa, essa matéria, a semana passada a gente fez uma matéria sobre a Câmara. Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Uma análise política sobre a janela partidária. O vereador me respondeu, nossa, que matéria densa. Mas a leitura foi boa. Então, sinal que ele ficou lendo a matéria.
Sim.
Que são matérias que estariam em um jornal impresso, que estariam em uma revista, vai estar no site. Entendeu? Quando, vamos lá, política, quando você vai fazer a pesquisa, quando se trata da relação policial, da relação de informação rápida, a matéria ela vai ser daquele jeito que você está lendo lá. Bem curta, escrita de forma rápida.
E Senna, você acredita que as redes sociais mudaram a forma de se produzir a notícia, de se consumir a notícia? As redes sociais tiveram esse papel?
Ah, 100%. Hoje a rede social aí, ela fala muito. Vocês são jornalistas, são estagiários. Vocês hoje sabem que a rede social ela compete com vocês. A pessoa que está lá por trás e não tem informação vai competir com vocês na rede social. Vai lá e escreve. E joga na rede. A informação está ali. Né? Mas é isso. Ela compete. Hoje a rede social, o Instagram, hoje ele domina essa questão de informação.
Domina mesmo.
Uhum. Domina. Então, por isso que eu falo que um site sem Instagram hoje não é nada. Tem que ter a rede social, tem que ter seu TikTok. E é isso. É uma grande... Não, acho que não é nem... Não compete, assim, sim, mas é um... Você pode relacionar um com o outro.
Uhum. E qual que é o diferencial do blog regional hoje em dia? Principalmente assim, para a cidade.
É que o blog regional vai pautar a cidade. Você não vai ver notícia de conquista lá no G1. Você vai ver um caso que aconteceu de uma mulher que ela foi encontrada morta no freezer, um caso triste que abalou. Essas matérias vão estar no G1. Uhum. Quem pauta a cidade são os blogs. Quem pauta a cidade são você, jornalista. Essas matérias, ela não vai estar lá no Bahia Notícias, não. Não vai estar o lixo da rua, não vai estar o mapa, não vai estar o vereador A, o vereador B, não vai entrevistar a prefeitura. Eles vão entrevistar assuntos que pautam a mídia estadual, que é a questão da política, se Sheila vai ser a vice ou não, se Ivan vai ser o vice ou não. Eles vão pautar essas situações de cunho estadual. Aquela coisinha local mesmo, deixa pro blog que faz aqui.
Verdade.
Sendo o maior desafio ou maiores desafios para se manter um blog hoje em dia?
Hoje o desafio é muito grande, né? Quando você fala de blog, redes sociais, uma pessoa falou para mim, ela falou, nossa, como você está sendo copiado. Entendeu? Um exemplo, ontem eu acordei 4 da manhã, sábado para domingo. Acordei 4 da manhã com um acidente lá e comecei a conversar com a família do que era conhecido, né? Aí me passa a foto. Eu fui lá e coloquei a foto no blog. Em um minuto já estava em todos os blogs.
Todo mundo já sabe.
Todos os Instagrams. Não é que eles tinham a foto. Eles foram lá e copiaram a foto.
O Ctrl-C, Ctrl-V, né?
É. Esse é o maior desafio. Uhum. Né? A gente não trabalha com... Não sei se é clickbait, clickbait, não sei. Que é o clique lá, daquela forma. O céu está azul. Sim. O céu está colorido. Veja que notícia triste.
Uhum.
Vai todo mundo levar água pra casa. A gente não trabalha com esse tipo de informação. A gente trabalha passando a informação para o leitor. A gente não engana o leitor. A gente não passa para você clicar no link lá para você ser enganado. Né? A gente passa essa informação. Essas coisas deixam a gente triste. Porque a pessoa não quer lhe passar a informação. A pessoa quer lhe usar como isca.
Engajamento,
essas,
né?
Iscas aí é o que deixa a gente triste. É a cópia que deixa triste. Você acorda, quadra, montar o blog certinho. Vou pautar isso, 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 isso. A pessoa lá vai lá e copia. Bota seu texto no chat de GPT. Né? Então é isso. Pessoal.
Complicado.
É mesmo.
A comunicação tem esses desafios. Mas vamos vencendo. O leitor, ele conhece quais são os sites sérios que trabalham com conquista. Tem muito jornalista sério de conquista, muito blog sério de conquista, muita página do Instagram séria. Mas é isso, são desafios de manter também a questão do site no ar, né? De reconhecer melhor jornalista. A gente também tem de jornalista que trabalha no site, todos os formatos, pelo ESB, né? Isso é bom. Então a gente vai criando oportunidade, né? Vai vencendo esse desafio no dia a dia.
Com certeza.
Sena, você sente que existe uma pressão política ou social para com os blogs da cidade? Ou o seu mesmo, melhor dizendo, né? Você
existe,
sente essa
pressão política?
Ou social? Assim?
Existe.
Fala mais aí sobre isso.
Vamos lá. Você está num evento, ou está em qualquer lugar, você bota a cor da roupa da pessoa, saiu na foto do blog. A pessoa já liga para mandar tirar foto, porque a cor... Porque ela se identifica, eu não consigo identificar, a pessoa que está lá se identifica. Ou então vai lá e processa, eu já recebi processo. Um rapaz de máscara, no Bradesco, por exemplo, a câmera filmou alguém roubando lá, o dinheiro o cara já filmou, já me processou porque estava sendo reconhecido que era o ladrão, na rua estava dizendo que era o ladrão.
Imagina.
Outra vez a polícia atirou, na polícia não, desculpa. Os bandidos atirou em um rapaz que era numa casa vizinha. Eu tirei a foto da frente da casa com um rabecão. O dono da casa me processou porque o rapaz morreu dentro da casa e tá achando que foi ele que foi assassinado.
Gente.
Aí vem mais processo para o blog. Aí vamos na política. Na política é assim, às vezes essas pessoas se doem por uma matéria, se ligam, porque você colocou isso. E começa aquela pressão, um liga, outro liga, alguém lá liga. Eu tava brincando com um prefeito de uma cidadezinha, que é um amigo meu, brincando, eu fiz um título e mandei para ele. Prefeito ligado ao governo vai apoiar deputado da oposição. Ele já foi lá, ligou pro deputado me ligar para não faltar matéria.
Ô, gente.
Então funciona dessa forma, entendeu? Então sim. É uma rede de pressão.
Todos os lados.
Pressão todos os lados. Então funciona dessa forma.
E Sena, como é que é lidar com as notícias mais sensíveis?
Olha, eu nunca posto no blog, você nunca vai ver a palavra suicídio no meu blog. A gente não posta suicídio no blog, mas tem gente que já escancara de vez pela questão do link. Fulano foi encontrado enforcado, fulano foi encontrado pendurado, né? A gente não faz isso. A gente não trabalha com esse tema no blog. A gente não trabalha atrás de clique. A gente quer que o leitor faça a leitura, se for. Uma situação dessa, eu vou colocar que foi encontrado, blá, 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 que o laudo vai falar. A gente não vai colocar essa forma, entendeu? Então eu prefiro, às vezes, preservar o clique, de não ganhar o clique, do que fazer isso ou com isso. Então, causas sensíveis. A gente enfrentou, e agora esse último caso dessa menina que foi encontrada na freezer. A gente encontrou o caso também da menina que foi encontrada lá na Rosânia, né? Que foi levada pela enxurrada. Teve o caso Sachira, são vários casos críticos que você chora junto com a família, que você vai para as coletivas e são tristes, que a gente já pegou aí na cidade. Então, são temas sensíveis. Às vezes, quando uma pessoa, por exemplo, é muito conhecida, eu seguro para não soltar de vez, para não dar um abalo, né? Por mais que já tenha informação, já tenha identidade, alguma coisa, a gente procura segurar o máximo para não soltar de vez por conta do abalo familiar, do choque que a família vai ter, né? Então são temas que você tem que lidar realmente com esses temas aí, né? Feminicídio, a questão dessa menina com a enxurrada. Então são esses temas aí que vai mexendo aí com o nosso leitor.
E as fake news? Elas também impactam diretamente o seu trabalho, né? Que é de propagar informação. Como que você lida com isso? As pessoas que trabalham com você também?
E como eu te disse no início, a gente procura checar as informações, checar as fontes, porque para você cair na barrigada, no fake news, é muito complicado. A gente teve aquele caso de Rosane ali, por exemplo, a gente sabia do que tinha acontecido, mas você não podia divulgar que a menina foi encontrada morta. Como é que você vai falar que a menina morreu sem ter o corpo?
Uhum.
Então, teve colegas que falaram, fulana faleceu. A gente sabe que nessa situação de afogamento, de correnteza, você não pode tratar como óbito, né? Só depois que o corpo aparece, depois que o e-mail lá testa a morte da pessoa. Então, a gente procura lidar. Às vezes também a gente cai em pegadinhas, tipo assim, querem plantar no blog pegadinhas, então é coisa. Você tem que estar sensível a isso.
Uhum. Senna, o maior desafio para você de se fazer um jornalismo de credibilidade hoje em dia?
Já citei aqui várias. Várias informações, né? A gente sabe que tem a questão financeira, tem a questão de você. Da mão de obra, tem a questão das informações. Hoje, por exemplo, uma menina mandou um release hoje pela polícia, hoje mandou um release lá de uma companhia. Aí eu falei, ela colocou lá, a polícia captura 20 quilos de maconha. Aí eu cheguei no privado da ofício, aí perguntei, qual bairro? Não, estamos autorizados a passar o bairro. Aí fica difícil você pautar a própria polícia, você pautar a informação. Mas essa informação não chega. Você chega, a gente sabe que tem as leis, tem as regras, mas você escondeu o próprio bairro da ocorrência. Então não existe ocorrência. Então são dificuldades de informação.
Uhum.
As pessoas pensam, mas eles conseguem a informação. Mas conquista. Você sabe como é difícil você conseguir as informações. Uhum. Você sabe como é que é difícil.
Com
então,
certeza.
São difíceis a informação. A informação não chega. A informação não chega da forma que você queria chegar. Às vezes uma autoridade lá acha que você tá chata. Mas não é chatice, é porque você tem fazendo o seu trabalho.
É um compromisso, né?
É um compromisso de também lhe passar informação. Ela não pode passar foto, ela não pode passar algumas informações, mas o mínimo ela deveria passar. E nem o mínimo chega pra gente. Essa é a grande dificuldade, uhum, você encontrar as informações. Né? Tu chega numa outra cidade, eu vi um release esses dias em um site, que um colega me passou, que tinha tudo no release. Tudo no release. É que a gente recebe informação.
Picotada.
E você vai, porque esse blog não dá pra sacar, porque chegou agora a informação, porque você chegou agora. Ela sai picotada a informação, né? Às vezes são as ordens que essas pessoas recebem, né?
Uhum. Senna, você consegue medir o impacto do blog na sociedade conquistense?
Olha, medir eu não vou conseguir medir, não, mas chega, muito chega, viu? Às vezes é gratificante você chegar a ajudar uma pessoa. Às vezes as pessoas, elas têm um anseio para que você resolva o problema do bairro, né? Mas aí você não vai resolver. Às vezes eu procuro passar para a prefeitura, passo para a Embasa, e é gratificante quando você chega e você consegue intermediar e resolver a situação. Dali você se tira a importância do site, do blog, na cidade, no bairro, na comunidade, e você vai ajudar, não a resolver, a melhorar o problema da sociedade, né? Um esgoto, uma lâmpada, alguma coisa. Porque às vezes nem tudo que chega eu posto no blog.
Uhum.
Um esgoto na rua despejando, uma água estourada, uma lâmpada queimada, um matagal. Às vezes eu dou uma segurada na informação e tento resolver de outra forma.
Essa intermediação, né, é o jornalismo funcionando na prática, né, que é a função social do jornalista, isso.
É, justamente, porque você vai... Você já pensou chegar a buraco na rua? Você pautar 10 buracos por dia? Chegar o matagal... A gente procura, eu mando o Jax, tem esse buraco aqui, o Luiz, que é o serviço, tem esse matagal aqui, eu procuro às vezes resolver. Quando a situação é muito grave, como agora eu recebi que um teto na escola caiu, aí você tem que partir da matéria.
Uhum. Senna, qual cobertura mais te marcou?
Olha, foram várias coberturas, né? A gente teve aí, acho que a nossa grande cobertura, assim, foi a questão da morte do ex-prefeito Wesley Guzmão, falecido Wesley, porque foi aquela coisa em tempo real, velório, fazendo live, você distribuindo conteúdo, e muita gente, o blog estourando de acesso, né? Vem também as eleições, que eu acho que a gente trabalha 4 anos para um dia você não tirar a bunda da cadeira, que você as eleições. E vem também os casos de feminicídio, esses casos de violência contra a mulher. vamos dizer, esse caso Sashira, que a gente acompanhou e continua acompanhando, foi um dos casos, na época, foi o que mais marcou no blog, né? São 5 anos aí que aconteceu, e aí foi um caso assim que marcou e continua marcando. Mas esses casos a gente chama a atenção, mas eu prefiro, escolhi tanto, não prefiro nem pautar as mortes, eu prefiro pautar a política, chegar no dia da eleição e fazer uma boa cobertura.
Senna, para finalizar aqui o nosso programa hoje, quais são os próximos passos do blog do Senna?
Olha, a gente, eu falei até no início que tem me preparando muita surpresa. Eu quero fazer essa questão digital, está muito forte hoje essa questão digital do blog. Ou seja, eu quero profissionalizar mais o blog, tá? Deixar essa questão de ser mais tupiniquim e voltar uma coisa mais profissional. Ter seu próprio estúdio, ter sua própria sala. E tá criando mais o blog, tá trazendo mais para dentro de um estúdio, trazendo dentro de uma sala o blog, porque deixar eu mesmo escritório dentro de minha casa, na mesa de casa. Entendeu? Mas isso porque também é a correria mesmo. Tá? Essa informação ela digital, ela quer que seja em qualquer lugar. Eu tô num
sítio. Tem hora.
É na mesa lá, eu tô em casa na mesa. Às vezes é no celular, é dentro do carro, não tem hora. Mas sempre se organizar para poder trabalhar melhor.
Sim. Tá aí, Antônio Senna, muito obrigada pela sua participação aqui no Na Roda com a gente. E queria deixar registrado o nosso parabéns pelo trabalho que você desempenha aqui na cidade, pela comunicação com credibilidade, pela informação séria que você passa para a gente todos os dias.
Eu agradeço a vocês, parabéns pelo programa, mandar um abraço para os nossos 231 mil seguidores no Instagram. Todo ele orgulhoso, sem ter comprado.
Isso aí.
Gente feliz por essa turma estar acompanhando nosso trabalho. Obrigado a vocês, bom programa, parabéns aí.
Obrigada. É isso, gente. Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
É isso aí. Para você, um excelente começo de semana. Nos encontramos amanhã novamente aqui na Rádio Câmara 90.3 FM, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, logo depois do Fala Conquista. Até amanhã. Tchau, tchau.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade e informação na medida certa diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando.